Bom dia, bom dia. São 10h30 ou 9h30 do horário antigo, né? Ou verdadeiro, não sei. Uma vez eu vi uma história que uma senhora nos Estados Unidos mandou uma carta para o presidente americano pedindo que não fizesse mais o horário de verão, porque essa uma hora a mais de sol estava queimando as plantas dela. Então, nós agora vamos ter uma hora a mais de sol, né? E uma hora a menos de sono, pelo menos hoje. Mas, como disse o Erasmo, estamos aqui para adorar o Senhor, para engrandecer o seu nome, também para ouvir o que Ele tem para nos dizer. É um momento que nós temos para comunhão com o Senhor, assim como corpo, como igreja. Um momento importante, todos os momentos que nós nos encontramos. A palavra diz que quando tiverem dois ou três reunidos, ali o Senhor está no meio deles, né? Nós temos bem mais do que dois ou três aqui. Então, é uma oportunidade para o Senhor se manifestar das mais diversas formas. Ouvimos aqui orações, né? Ouvimos cânticos, o Senhor falou conosco, nós falamos com o Senhor. E a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias que eu gostaria de compartilhar é também sobre comunhão. Comunhão com Deus na nossa vida diária, na nossa vida do dia a dia, nossa vida assim, de forma bem prática. Eu até coloquei um título assim, né? Uma visão prática do propósito de Deus. Porque eu creio que nós precisamos realmente praticar tudo aquilo que temos ouvido, que temos aprendido do Senhor. Nós não estamos mais em tempo de não fazer isso, né? Não quer dizer que nós não tenhamos feito já, mas nós estamos num período da história, da nossa vida, que nós não temos o luxo, se é que dá para dizer assim, de estar vivendo com o Senhor, ouvir o que Ele tem para dizer, mas viver a nossa vida descolada, no sentido de desligado daquilo que o Senhor quer. Não, esse tempo que nós vivemos é um tempo que nós precisamos pôr em prática tudo aquilo que é a vontade, que é o propósito de Deus. Nós costumamos usar uma frase para falar do propósito, né? E sabemos de cor esta frase, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. E é verdadeira, totalmente verdadeira essa frase. O Senhor realmente quer uma família. A palavra diz que nós somos seus filhos, somos sua família. E Ele quer que sejamos muitos, muitos filhos. E não qualquer tipo de filhos, mas semelhantes a Jesus. E daí vem a glória de Deus. Mas eu temo que às vezes a gente saiba isso aqui, mas não viva na prática da nossa vida o propósito, né? Então, é isso que o Senhor está nos pedindo hoje. Deus nos fez para Ele. Deus nos fez para viver com Ele, para andar com Ele. Hoje ouvimos aqui, né, que nós precisamos andar com o Senhor. Mesmo no meio das dificuldades, no meio das lutas, vamos andando com o Senhor. Deus nos fez para isso. Deus nos fez para compartilhar das coisas que são dEle. Nós somos, dá para dizer assim, a obra-prima de Deus. Se a Mona Lisa é a obra-prima do Da Vinci, nós somos muito mais do que isso, porque o pintor, né, o escultor, é muito maior do que qualquer homem. Então nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus, à imagem da Trindade. Lá em Gênesis 1:26, um texto que nós sabemos de cor, né? Diz: Pai, o Filho e o Espírito Santo dizem: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo seguinte fala, né? E fez Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E no versículo 31, um pouco mais adiante, quando termina o sexto dia, o homem foi criado no sexto dia, Deus olhou e disse que viu tudo aquilo que havia criado e era muito bom. Engraçado que nos dias anteriores, né, pelo menos no primeiro, no terceiro, no quarto e no quinto dia, Deus disse que era bom. Ele criou e disse, é bom. Mas quando ele criou o homem, ele disse, é muito bom. O homem foi feito para satisfazer o coração de Deus. E é interessante que no versículo 26 que nós lemos, fala que o plano de Deus é que o homem fosse a sua imagem e semelhança. Duas palavras diferentes no português e também no original. Mas no 27 diz que o homem foi feito a sua imagem, não fala nada da semelhança. Eu creio que essa diferença de um versículo para outro é porque Deus, quando se refere à imagem, ele fala da sua obra no que diz respeito à forma do homem ser, espírito, alma e corpo, como nós somos, como aqueles princípios que são da Trindade que foram colocados na nossa vida. E a segunda parte, quando fala da semelhança, é algo que depende da habitação do Espírito de Deus no interior do homem, naquele lugar que Deus criou para ser a sua habitação, que produziria um caráter igual ou semelhante, né, ao Filho de Deus. A primeira é a obra imediata, feita por Deus sem interferência do homem, né? Deus criou Adão, criou Eva, mas a segunda, a semelhança, depende da nossa comunhão com Ele. É um trabalho mais demorado, é um trabalho mais longo, é um trabalho produzido lá no interior do homem. Por isso, a expectativa de Deus com relação ao ser humano é muito grande, muito grande. É, a gente vê que lá no Éden, lá no paraíso, quando Deus criou Adão, Ele se apresentou para aquele homem, para aquele primeiro homem, né, e depois para Eva. Ele foi conversando com Adão, ele dava instruções. A Bíblia não fala muito disso, mas diz que todo dia Deus vinha na viração do dia para ver Adão, né? Então eu imagino que ele conversava, ele explicava, ele mostrava. Ele deu a oportunidade de Adão dar os nomes de todos os animais. Havia claramente uma busca de um relacionamento de Deus com o homem. Mas também Deus queria mostrar quem ele era para Adão. E queria mostrar para Adão quem Adão era e qual era o plano, qual era o objetivo de Deus para ele. Por isso, mesmo com o pecado, mesmo o homem tendo sido incrédulo, porque não confiou em Deus na sua palavra, né? Mesmo o homem tendo escolhido uma vida de independência, Deus não desistiu do homem. E se a justiça e a santidade apontavam para uma separação eterna do homem em relação a Deus, porque é isso, né? O salário do pecado é a morte. A escolha do homem de uma vida independente resultou na separação de Deus. Por outro lado, a misericórdia e o amor enorme de Deus foram resgatar o homem à sua condição inicial, de uma criatura que foi feita especialmente para atender os desejos do coração de Deus. Mais do que isso, né? O amor de Deus se manifestou de tal forma que não só resgatou o homem à condição de criatura especial, com um plano e uma finalidade específica, mas deu ao homem a condição de ser filho de Deus, algo que Adão não tinha quando foi criado. E na cruz nós vemos essas duas coisas que eu falei, né? Por um lado, a justiça condena o pecado, mas o amor justifica o pecador. Nós vemos a santidade daquele homem sem pecado, Jesus sem pecado, né? Um homem santo, ali na cruz. Mas isso também mostra misericórdia por causa do sacrifício desse homem sem pecado que morreu no lugar de todos nós pecadores, para que nós fôssemos santificados. Então a cruz encerra tudo isso com um objetivo, para que o plano, para que o propósito, para que a vontade do Pai pudesse um dia se cumprir. E quando uma pessoa se torna pai ou mãe, parece que fica mais fácil entender a paternidade, né, do ponto de vista de Deus, o que ela significa para Deus. Embora a nossa paternidade seja muito aquém de Deus, porque nós somos imperfeitos, mas em alguma medida, quando nós nos tornamos pai ou mãe, nós entendemos um pouquinho melhor o que está no coração de Deus em relação a nós. Porque o pai e a mãe, ele ama o filho, ele quer o melhor para o seu filho, ele quer se relacionar com aquele filho, e à medida que vai crescendo, vai mudando a forma de se relacionar com esse filho, até que chega a idade adulta, e aí já não é mais aquela relação de autoridade, como era caracterizado lá no início, embora exista, né? Mas é uma amizade, é algo mais profundo, e assim Deus quer fazer conosco. Interessante que quando pouco antes do Senhor ir para a cruz, ele tem um dos muitos encontros complicados lá com os escribas e fariseus, e logo depois, isso está no capítulo 22 de Mateus, e aí no capítulo 23 ele continua ainda falando sobre aquilo, mas no versículo 37, Mateus 23, 37, se alguém quiser olhar, Jesus tem um lamento sobre Jerusalém, que aonde ele abre o coração para falar disso que nós estamos dizendo aqui, né? Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. É uma figura linda essa, né? A galinha que junta os pintinhos. Hoje em dia, para as minhas filhas e para a geração que nasceu na cidade, a visão mais próxima de uma galinha que elas têm é do supermercado lá, né? Mas quem, como eu e talvez muitos de vocês, nasceram no interior, viveram para fora, ou mesmo numa casa do interior, sabe que se não viu na sua casa, viu na casa do vizinho, em algum lugar, a galinha e os pintinhos juntinhos, né? E se tinha algum perigo, a galinha juntava todos e ficava ali. Então, é uma figura. Eu acho que Deus criou a galinha, entre outras coisas, para poder usar essa figura. Mas é interessante como o Senhor Jesus diz que o Pai tem esse cuidado conosco de nos trazer sempre perto, sempre perto. Tem uma outra figura de animal também, ou do reino animal, na palavra, que é muito interessante, muito interessante. Está lá em Isaías 41, 13 e 14. Esse capítulo de Isaías 41, Deus está trazendo uma palavra para Isaías, dizendo, olha, para o povo de Israel, né, vocês terão muitos inimigos, terão muita oposição e tal, mas eu já cuidei de todos, eu já preparei e tal. E quando chega no versículo 13, ele diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Nós cantamos aqui, segura na mão de Deus, né? Essa palavra está na Bíblia, né? Deus diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. E logo depois, no 14, diz assim: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Tem uma versão que diz bichinho de Israel, né? Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Engraçada essa expressão, vermezinho de Jacó, né? Parece uma coisa meio nojenta, assim, a gente pensa num verme, mas na verdade não é. É uma figura linda, linda do amor do Senhor por nós. A palavra vermelho vem do latim vermilus, que significa um pequeno verme. É esse verme aqui. Esse é um verme específico, ou um inseto, não sei, acho que é verme mesmo, que tem na região do Mediterrâneo chamado quermes, ou carmes. Um verme vermelhinho que fica preso nas árvores. E daí vem a palavra carmesim, porque dele é tirada uma substância, desde a antiguidade, muito antes disso, que era usado para tingir os tecidos de vermelho. Então lá no templo, quando dizia que o véu do templo era de estofo azul, púrpura e carmesim, então esse carmesim era extraído daquele bichinho, né? Daquele verme. Mas o interessante, e a palavra em hebraico aqui é tola, não conheço hebraico, mas eu fui olhar lá, enfim. Interessante, desse verme é o seguinte: a fêmea dele tem uma gestação só. Ela fecunda, os ovos são fecundados, e nesse momento ela faz algo muito interessante. Ela já está ali na árvore, né? Mas ela secreta uma substância que solda o seu corpo na árvore. Ele veda. Ela fica presa ali de tal forma que não entra nada mais ali. Com as larvas, né, lá dentro. Os ovos, enfim, os filhos. Só que esse esforço causa sua morte. Ela morre. E aqueles ovos que estão lá dentro, aquelas larvas, eles se alimentam do próprio fluido do corpo da mãe. Aquele líquido vermelho que está lá dentro. Olha que figura do Senhor Jesus, né? No madeiro, preso na árvore, morreu para que todos nós tivéssemos vida, né? Eu, olhando isso, eu fico pensando no amor do Senhor por nós. Ele que é santo, sem pecado, nos deu a vida dele. E mais do que isso, ele não só morreu, mas nós nos alimentamos do seu corpo e do seu sangue. Então, essas figuras Deus foi deixando na Bíblia para falar do amor dele, do desejo de resgatar o homem à condição de santidade que Deus queria, sempre quis, e de nos tornar seus filhos. O Salmo 22, 6, que é um salmo que fala, todo o Salmo 22 fala da cruz, é uma profecia sobre a cruz. No versículo 6, se eu não estou enganado, Jesus diz: porque eu sou verme e não homem. Essa palavra verme é a mesma aqui. Então é uma figura de Cristo, do trabalho de Cristo, do sacrifício de Cristo por nós. Mas o objetivo maior do que o Senhor Jesus fez na cruz é que por meio dele nós pudéssemos nos reconciliar com o Pai. Jesus e o Pai são um. Quem lê o Evangelho de João vai achar várias vezes versículos que falam isso, né? João 14, 9, por exemplo, Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles precisavam enxergar o Pai. E os discípulos perguntaram: então mostra-nos o Pai, né? E Filipe diz: como é que tu diz que nós podemos ver o Pai se nunca vimos o Pai? E Jesus responde para Filipe no versículo 9: quem vê a mim vê o Pai. E no versículo 11 ele diz: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Então Jesus e o Pai são um. E ele, com o seu trabalho, nos resgatou, nos levou à condição de filhos. Lucas 10, 16 também diz que quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, resumindo o que nós vimos até aqui, né? Se o pecado nos separou de Deus e nos colocou fora do seu propósito, a morte e a ressurreição de Jesus nos coloca de novo unidos a Deus na perspectiva do propósito, da vontade, daquilo que estava no coração de Deus. E a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós temos uma nova vida nele, em Cristo. E mais do que isso, que o caráter de Cristo vai ser formado em nós. Porque só quando isso acontecer é que o propósito de Deus se cumpre em relação ao homem. Por isso, se nós fomos reconciliados e colocados em Cristo, e a sua vida hoje habita em nós por meio do Espírito Santo, todos os dias, e essa é a aplicação prática do propósito, né? Todos os dias, quando nós acordamos, quando nós saímos para o trabalho, quando nós ficamos em casa, quando nós vamos para a escola, quando nós andamos na rua, quando nós estamos no ônibus, quando estamos dirigindo, sempre nós devemos estar decididos a passar cada momento do nosso dia tendo como objetivo muito claro manter, perseverar e aumentar essa comunhão que temos com o Senhor, com o Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque só assim o caráter de Cristo vai ser formado em nós. E só assim nós vamos poder cumprir o propósito de Deus. A gente costuma falar que Deus trabalha muito em nós através do tempo que nós temos de oração, tempo de palavra, que é importante nós participarmos das reuniões, dos cultos, né, e outras reuniões onde estamos com irmãos, o nosso envolvimento com a obra, e tudo isso é verdade. Não estou diminuindo em nada a importância da palavra, da oração, do tempo que temos junto em comunhão ou quando estamos fazendo a obra do Senhor. Porém, se essas atividades forem realizadas sem esse objetivo, elas vão se tornar lei, vão se tornar compromisso, vão se tornar um peso, e gradualmente nós vamos diminuindo e nos afastando do Senhor. Eu preciso fazer tudo isso? Sim, mas por uma razão, porque eu tenho um objetivo de conhecer mais o meu Senhor, eu tenho como objetivo também conhecer quem eu sou, deixar que a luz do Senhor revele quem eu sou e que eu seja transformado à imagem e semelhança de Cristo. Hoje, no meu contexto de vida, e talvez seja a realidade de muitos, eu não tenho o tempo que eu gostaria de ter para oração. Eu oro, mas não todo o tempo que eu gostaria. Eu não tenho o tempo que eu gostaria de ter para estudar a palavra. Não tenho. Eu não tenho tempo que eu gostaria de ter para visitar contatos, amigos, irmãos, até os discípulos. Não tenho. Isso me angustiava muito porque eu sabia que precisava fazer isso. E eu dizia, Senhor, eu quero crescer, mas não consigo, porque não tenho tempo. Até que eu descobri que o Espírito Santo está disponível 24 horas do dia para andar comigo e fazer a sua obra em mim, né? E mesmo naquele tempo em que eu estou trabalhando, em que eu estou na rua, em que eu estou fazendo qualquer outra coisa, o Espírito Santo pode nos conduzir, quer nos conduzir para Cristo, para conhecer o Senhor Jesus. Ele quer trabalhar no nosso caráter. Ele quer mudar nossa mente, Ele quer renovar nossa mente. E isso Ele faz em qualquer situação, desde que eu esteja buscando isso, desde que eu esteja interessado em agradar o Senhor, em atender o seu propósito. Eu posso deixar que o Senhor me conduza pela mão, como nós vimos aqui. Mesmo nos momentos de tropeço, mesmo naquelas horas em que nós falhamos, porque falhamos ainda muito, né? Ainda temos esse corpo de pecado, né, que nos acompanha. E o Senhor sabe disso, Ele não tem às vezes a falsa expectativa que nós temos de dizer assim, bom, agora eu não tenho mais nada para ser tratado. Senhor Jesus, tem algumas coisinhas ainda, né? Mas mesmo nessas horas, nesses momentos, eu posso correr para diante do Senhor. É engraçado que, engraçado não, é triste, né? Mas a gente tem que saber que é a estratégia do diabo. O diabo nos leva a pecar, ele sabe que a nossa carne tende, a palavra diz que a nossa carne é contrária ao Espírito. O diabo sabe disso e nos tenta para nos fazer agir na carne. E ele fica lá tentando. Quando nós caímos, tropeçamos, ele muda o disco, né? Ele muda o disco e diz, olha só, agora tu está aí de novo, o que que tu vai dizer para os teus irmãos? O que que vão dizer de ti? Olha, o que que Deus está te olhando agora e está dizendo de ti? Ele passa a ser o acusador, né? Primeiro nos chamou para o pecado, depois ele nos acusa. Mas nas duas situações o objetivo do diabo é um só, é nos manter distantes do Senhor. Então mesmo nos tropeços, mesmo nos momentos em que nós falhamos, em que nós fraquejamos, a nossa primeira atitude é arrependimento, é pedir perdão para o Senhor. Lembra que Ele já derramou o sangue. Ele não precisa morrer de novo. Ele morreu uma vez só por todos os nossos pecados, passados e futuros. Mas eu preciso correr para diante do Senhor. E como o Tom falou aqui, né, a gente usa essa expressão, talvez porque a nossa mente precisa, porque nós não precisamos correr para lugar nenhum. O Espírito Santo está dentro de nós. Eu preciso abandonar o pecado, me arrepender, reconhecer, me humilhar diante do Senhor, reconhecer que eu pequei e buscar a reconciliação. E Ele está sempre pronto a nos receber. Quando nós estamos numa reunião como esta, ou quando oramos, ou quando lemos a palavra, nós adoramos o Senhor, nós vemos mais claramente quem Ele é, nós ouvimos a Sua voz, nós desabafamos, nós abrimos o nosso coração diante de Deus, ouvimos o que Ele tem a dizer, mas tudo isso também pode acontecer nas coisas do dia a dia, quando eu estou indo para o trabalho, quando eu estou em casa, quando eu estou conversando com alguém. Em todas essas coisas são momentos para eu conhecer o Senhor. Mas o interessante é que a nossa carnalidade, ela não se manifesta, né, na reunião, quando nós estamos lendo a palavra, quando nós estamos orando. Ela se manifesta nessas outras situações, no trabalho, na rua, em casa. Por que que acontece isso? Por quê? Se nós somos a mesma pessoa, né? É porque nós não vivemos todos os momentos da nossa vida em comunhão ou buscando a comunhão com o Senhor, por meio do Espírito Santo. Aliás, o problema nosso é que nós pensamos que existem, entre aspas, né, momentos com Deus. Se existem momentos com Deus, existem momentos sem Deus. Porque senão todos os momentos são com Deus, né? As minhas filhas estudam numa escola que é vinculada a alguns irmãos que creem que o sábado é o mais importante, né? Que é o dia mais importante. Hoje não, mas no início, quando elas começaram lá, elas diziam: pai, mas me explica por quê, né? É ou não é assim? Por que que é esse negócio do sábado e tal? E poderia fazer explicação teológica lá, né? Ou tentar, pelo menos. Mas aí eu disse para elas assim: o que que eu devo fazer no sábado que eu não devo fazer nos outros dias? O sábado é o dia do Senhor, mas os outros dias não são? O sábado é o dia de adorar o Senhor, e os outros não são? Né? Podia usar o domingo? É a mesma coisa. Nós tendemos a separar nossa vida em momentos que eu estou na presença de Deus e momentos que eu saio da presença de Deus. Ainda que eu não diga isso com a minha palavra, né? Mas a prática da nossa vida é essa. Tem uma música que é de um irmão, não sei se alguns conhecem, acho que ele é mexicano, chama Jesus Adrián Romero. E essa música, traduzida em português, é Algo Mais. Então ele vai dizendo, ele vai citando as coisas do dia a dia e diz: o meu coração me diz que tem algo mais, tem algo mais. Ele está falando que nas coisas diárias eu preciso procurar o que está por trás disso, né? Eu preciso ver o Senhor por trás de todas as coisas. E no refrão tem uma frase que outro dia eu estava ouvindo e me chamou a atenção. Ele diz assim, que quando nós descobrimos isso, quando nós estamos na presença de Deus, é o momento em que eu posso conectar momentos com a eternidade. Eu fiquei pensando, que paradoxo esse, né? Conectar momentos com a eternidade. Porque não tem coisa mais distante, eu acho, do que isso. O momento, ele é agora. E já passou. Aquilo que eu falei há 2 segundos atrás, já foi. O momento de ontem já foi, de anteontem, do ano passado. Passou. Como é que eu conecto isso com a eternidade, né? Hoje eu estou bem de saúde e estou alegre. Amanhã eu descubro uma doença e fico triste. Hoje eu estou suprido e estou tranquilo. Amanhã o suprimento diminui, ou às vezes nem parece que vai diminuir e eu já perco a tranquilidade. Né? Eu chego no trabalho feliz, vim ouvindo lá uma música, ouvindo a palavra de Deus. Aí levo uma bronca, às vezes injusta ou não, né? E já fico perturbado. Por que que a nossa alma tem esses altos e baixos, né? Estou dirigindo no trânsito tranquilo, até que vem alguém e me corta assim, e eu já perco a paz. Quando não faço, coisa pior, né? Então são momentos da nossa vida. Eu não posso segurar o momento que já passou, não tem como. Deus não colocou o tempo na nossa mão de forma que eu consiga nem segurar o que passou e nem prever o que vem pela frente. Eu gosto daquele texto que fala, eu não lembro onde está, qual dos evangelhos, mas Jesus usa a figura de um homem que plantou e construiu um grande patrimônio, e aí ele disse: bom, agora eu vou fazer algo ainda maior. E aí Jesus diz: louco, tu não sabe que nessa noite acabou? Então nós não temos nem o tempo, o passado não está na nossa mão, o futuro não está na nossa mão, só tem um tempo que está na nossa mão, que é o presente. E é nesse tempo que nós vivemos, o que nós estamos vivendo é que nós temos que olhar na perspectiva da eternidade, do propósito eterno de Deus. Buscar o Senhor em cada coisa que nós temos, né? Mas a nossa alma se agita. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu experimento isso todo dia, esses altos e baixos, né? Pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós estamos aprendendo, estamos amadurecendo. Mas ainda existem momentos assim na nossa vida, né? O que faz com que a nossa alma fique assim, né? Se o Espírito de Deus, que é o Espírito do Deus eterno, habita em nós, por que nós não vivemos na eternidade? Aliás, nós não vamos um dia ter a vida eterna, né? A eternidade já veio a nós. O Senhor Jesus, Ele é o Deus eterno, Criador, Ele habita dentro de nós pelo Seu Espírito. E esse Deus eterno, lá em João 14:1, por exemplo, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Agora, é interessante que uma vez eu estava lendo esse versículo e o Espírito Santo me levou a buscar de quem Jesus estava falando, ou com quem ele estava falando, né? Se vocês forem olhar no capítulo 13, Jesus está falando para os discípulos, ele está anunciando o que teria que acontecer com ele, e avisando que ele ia morrer, que ele ia ir para a cruz, e que por um tempo eles seriam separados, mas que isso era necessário, fazia parte do plano de Deus, para que se cumprisse toda a vontade de Deus. E aí um dos discípulos, que vocês sabem quem é, o que primeiro saltava na frente, o Simão, né? O Simão disse: de forma nenhuma, Senhor, porque eu estou disposto a morrer por ti. Está lá o Pedrão, né? E Jesus disse: Pedro, hoje ainda tu vai me negar 3 vezes. E aí ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes no Pai, credes também em mim. E de fato, aquilo que Jesus diz de Pedro aconteceu, né? Pedro negou a Jesus. E é interessante que eu fico pensando por que Pedro negou Jesus, né? A gente sempre pensa no medo. Enfim, Jesus tinha sido preso, ele estava lá na casa do sumo sacerdote. A tendência nossa é achar que Pedro estava com medo, e talvez estivesse mesmo. Esse era um dos componentes ali da instabilidade de Pedro. Mas se pensar que Pedro disse assim: Jesus, eu vou junto contigo, né? E os outros todos ficaram quietos. Pedro deve ter pensado: eu sou o único que vou proteger Jesus. Depois, nós vamos lembrar que quando eles estavam lá no Getsêmani e os guardas vieram, o Pedro tirou a espada e fez aquilo que ele disse. Pedro não fez diferente. O problema é que não era isso que Jesus queria que Pedro fizesse, mas ele sacou a espada, e se o soldado não tivesse chegado para o lado, não era só a orelha que tinha caído, né? Jesus repreendeu novamente Pedro, foi lá, colocou a orelha de novo, fez aquele milagre. Eu creio, posso estar enganado, creio, que naquelas 3 negativas de Pedro tem um ressentimento ali com o Senhor Jesus. Eu sempre ficava pensando, de onde saiu aquela espada, né? Eles nunca andaram com espada, naquele dia saiu uma espada. Aí Lucas 22 explica que Jesus está falando para os discípulos que antes eles não tinham levado alforje, não tinham levado capa. E aí ele diz: agora é outro tempo. Claro que Jesus está falando de forma simbólica. Agora quem tem um alforje, venda e compre uma espada. E aí alguém diz: ó Senhor, nós temos 2 espadas aqui. Eu imagino que esse discípulo que falou isso foi o Pedro. Uma para ti, uma para mim, né? E mais, ele levou com ele a espada. Porque chegou lá no Getsêmani e estava com aquela espadinha ali, né? Que cortou a orelha do soldado. Mas por que eu estou dizendo isso, explicando Pedro, né? Porque naquele momento lá na casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava preso e seria julgado, havia um turbilhão dentro da alma do Pedro, ressentimento, medo, alguma coisa assim, que fez com que ele chegasse a... E o Moacir, irmão do Ismael, agora disse uma coisa que eu fiquei impressionado. Ele disse que a palavra lá não é só um negar assim, dizer, olha, não, não conheço, não. Diz que ele... A palavra é anátema, né, Ismael? Não lembra que ele comentou no retiro? Pedro foi além. Pedro amaldiçoou Jesus. Era uma negativa simples, era qualificada ali. Ele realmente a sua alma ficou tão agitada a chegar a esse ponto. Mas alguém, o Pedro era assim. Outra ocasião, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse, olha Pedro, bem-aventurado, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou. Tremendo isso, tremendo, uma revelação tremenda. Alguns minutos depois, o Pedro já disse outra coisa que Jesus disse, arreda Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Então o Pedro era assim, né? O Pedro lá em cima e lá embaixo. Algum tempo atrás eu ouvi dizer, não fui pesquisar, que a palavra Simão significa aquele que vacila, aquele que oscila, né? Que é instável. Mas interessante que Jesus olha para o Simão, um homem vacilante, a gente vê isso na história do Pedro mesmo, né? E diz assim, porque tu és pedra, Petros, né? Ou Cefas. Tem alguma coisa mais estável que uma pedra? Né? A gente sabe que ao longo dos anos, as pedras embaixo de uma cachoeira vão corroendo, mas quantos anos precisa para isso, né? A estabilidade da pedra é grande, ao contrário da realidade da vida do Pedro, que era muito estável. No dia da crucificação, Pedro manifestou esse caráter vacilante, Simão, né? Simão. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, encheu não só Pedro, mas todos aqueles que estavam com ele, e aí o Espírito pôde usar a intrepidez e a coragem do Pedro à sua maneira, a maneira do Senhor e não da de Pedro, né? Pedro falou e deixou no mínimo 3 mil homens apavorados lá em Atos, porque diz que eles perguntaram, e agora o que nós vamos fazer? E o sentido o Moisés que sempre diz isso, né? O sentido dessa palavra no original era realmente de atemorizados. Que diferença, né? O Pedro não usou uma espada ali naquele dia, ou melhor, ele usou a única espada que poderia usar, que é a palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo. Qual era a diferença aí? É que agora o Espírito Santo habitando dentro do Pedro estava construindo algo que ele, Pedro, não podia construir. Talvez Pedro teve outros momentos de instabilidade na sua vida, né? Eu creio que quando ele foi para os gentios e ficou um pouco temeroso de levar o evangelho para os gentios, né? Foi um desses momentos assim, daquele velho Simão. Mas aí o Senhor veio, mostrou para Pedro, olha Pedro, a minha vontade é essa. Nada do que eu fiz é impuro, eles não são impuros. Mas certamente a vida de Pedro, depois da habitação do Espírito Santo e da ação do Espírito diariamente nele, não foi a mesma. Agora, nós temos o Espírito habitando em nós. Nós não vivemos no período anterior mais, né? Em que nós não conhecíamos a Deus e andávamos desgarrados. Não, hoje nós somos do Senhor, nós temos uma aliança com Ele e Ele nos deu a sua vida para habitar dentro de nós. Então, como é que nós queremos ser? Nós queremos ser como o Simão vacilante, né? Ou nós queremos ser o Pedro firme na rocha, né? Firme no Senhor, firme na sua palavra. Se nós queremos ser como Pedro, nós precisamos agir com fé, crer no Senhor. Aliás, todas essas palavras que Jesus disse aqui, ele fala da fé, porque a fé realmente é a confiança que nós temos com Ele. Fé não é uma compreensão mental. Não pensem que fé é isso, né? A palavra diz que os demônios creem e tremem. Ninguém mais do que Satanás e seus demônios sabe da existência de Deus, sabe quem Deus é. Nós podemos pensar assim, bom, se eu fosse como Paulo, né, ao terceiro céu e enxergasse todas as coisas, a minha vida seria uma maravilha. Gente, Satanás conhece Deus, conhece todo o céu e, no entanto, não crê. Ou conhece, mas não vive aquilo. Então, a fé não é conhecimento. A fé não está aqui. A fé está no nosso espírito. Aliás, a fé não tem nada a ver com o corpo nem com a alma. Por isso que Jesus disse lá para os discípulos: bem-aventurados aqueles que não viram e creram, porque não é com os olhos, não é com os olhos que se crê, né? Hebreus 11 fala que a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, que não se veem, né? Então, a fé está relacionada, sim, à nossa comunhão com o Senhor, ao nosso relacionamento com Ele, à confiança, fé é confiança que eu tenho no Senhor, e por isso eu vivo dia a dia sabendo que se Deus quer que eu vá por aqui, então eu vou por aqui. Ah, mas tem aquele enorme caminho aberto, asfaltado, e aqui é meio rochoso. Não importa, eu confio em Deus, eu não confio nos meus olhos, eu não confio na minha impressão, no meu julgamento. Por isso que cada situação da nossa vida tem que ser assim. E o que acontece quando nós nos aproximamos de Deus? Se nós queremos ser como Pedro, né? Não o Simão, se nós queremos ser como Pedro depois do Espírito Santo, nós precisamos viver diariamente, 24 horas por dia, cientes de que o Espírito Santo está dentro de nós, de que Ele habita em nós, e portanto é impossível viver longe da presença dEle. Nós podemos pecar, mas o Espírito Santo vai estar ali, entristecido, porque nós fizemos algo que desagrada ao Pai, que contraria aquilo que nós falamos que cremos. Nós podemos agir na carne, né? Ou mesmo fazendo coisas lícitas, fazer algo que Deus não mandou, e o Espírito Santo vai estar ali, entristecido, porque nós agimos de forma independente. Mas, ao contrário, se nós buscamos conhecer o Senhor e fazer a sua vontade em cada momento do dia, então o Espírito Santo vai se alegrar e vai trabalhar para nos fazer semelhantes a Jesus. Só assim nós vamos ser transformados, como foi o Pedro, como foram os outros discípulos. Lucas 14:26 diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãs e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, para viver dessa forma, para nós sermos discípulos do Senhor, nós precisamos fazer uma escolha firme e uma decisão diária de seguir o Senhor, a ponto de negar aquilo que é lícito, né? Paixões normais, não que eu vou deixar de amar, não, mas tem um segundo plano, o amor pelas pessoas e pelas coisas e pelos meus planos todos, ele está num segundo plano em relação ao amor que eu tenho para o Senhor. Quem está disposto a ser discípulo e ser transformado à semelhança de Jesus, deixa tudo isso para viver, né, na presença de Jesus. No contexto da vida que nós vivemos hoje, tem muitas distrações, né, muitas coisas que tomam a nossa atenção e muitas vezes nos separam do Senhor. Mas o objetivo do Espírito Santo é que a nossa comunhão seja constante com Ele. Não só naqueles momentos de oração, de palavra, quando estamos aqui na reunião, e eu volto a dizer, não tem nada contra, muito pelo contrário, né? Nós temos que ter momentos com o Senhor assim de intimidade, mas Ele quer que nós vamos além disso. Ele quer que nós conheçamos quem Ele é, primeiro que nós nos acheguemos a Ele. Por isso essa palavra, vem para mim primeiro, né? Lá em Marcos 3,14, que é um versículo conhecido nosso, quando Jesus chama os 12, diz que Ele chamou, em primeiro lugar, para estarem com Ele, e depois para os enviar a pregar. Então ninguém pode fazer nada em nome de Jesus se não tiver intimidade com Ele, se não conhecer o Senhor. Tem aquele texto de Mateus 7, que Jesus diz que muitos vão chegar no último dia e vão dizer: Senhor, Ele vai dizer: olha, eu não conheço vocês. E eles vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, nós fizemos isso, fizemos aquilo e tal. E Jesus, lá no versículo 23, diz, Jesus vai lhes dizer explicitamente, apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade. Não vos conheço, nunca vos conheci, diz lá no versículo 23. Por que que Jesus vai dizer isso, né? Se eles expeliram demônios, se eles pregaram a palavra, se eles fizeram muitas coisas em nome de Jesus. Não foi no seu próprio nome, foi o nome de Jesus. Mas Jesus vai dar essa resposta porque ninguém pode fazer nada em nome de uma outra pessoa sem conhecer aquela pessoa, sem saber o que ela quer, qual é o desejo dela, o que está no coração, sem ter intimidade com aquela pessoa. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se vocês não conhecem os desejos do meu coração, se não aprenderam a andar de acordo com a direção do Espírito Santo, que é o meu Espírito colocado em vocês, como é que vocês se atreveram a fazer alguma coisa em meu nome? Essa é a palavra de Jesus. Eu, no meu trabalho, eu represento normalmente muitas pessoas. E eu sei que se eu não conhecer o que essa pessoa quer, eu vou fazer alguma coisa provavelmente diferente do que ela quer. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer o coração do Senhor. Quando vamos a Ele, quando buscamos essa intimidade no dia a dia, nós, em primeiro lugar, conhecemos o Senhor. Nós começamos a compreender melhor a Sua palavra. Ele nos fala mais claramente em situações do dia a dia, né? Ele nos dá direção. O Seu Espírito Santo tem palavra de conhecimento. Gente, é manifestação do Espírito. Discernimento de Espíritos, né? A gente vive tentando... nós andamos tentando viver a vida cristã no natural. Não dá. O Espírito Santo é que pode nos dirigir. Precisamos conhecer o Senhor e para isso ter intimidade com Ele. A segunda coisa que acontece quando vamos ao Senhor é que nós conhecemos a nós mesmos, né? E um bom exemplo disso é o Jó. O Jó, lá no início do livro de Jó, Deus diz para Satanás, e olha o que Deus diz de Jó para Satanás, eu queria que ele pudesse dizer de mim, né? Mas ele diz, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, imagina alguém dizer assim, quer um discípulo, né? Quer ficar com um discípulo aí que é temente a Deus, íntegro e reto, não tem nenhum igual na terra, que teme a Deus e se desvia do mal, diz, ó, pode mandar para cá, né? Esse eu quero andar juntinho aqui comigo. E assim era a vida do Jó. Deus não mente, né? Não preciso nem dizer isso, né? Mas Deus não estava fazendo uma pegadinha com Satanás aqui, não. O que Deus disse de Jó é verdadeiro, Jó era assim. Mas nós sabemos que Jó sofreu, e não foi por causa do sofrimento, não foi por causa de pecado que ele sofreu. Porque Deus disse, ele é temente de Deus, se desvia do mal. Mas Jó precisava conhecer Deus. E precisava conhecer a ele mesmo. Se nós chegamos lá, mais para o final do livro do Jó, em torno do capítulo 30, nós vamos ver que o Jó, ele achava que a justiça dele era lá em cima. Que ele podia chegar diante de Deus com aquela justiça e dizer, olha Deus... Aliás, ele diz isso, eu anotei aqui alguns versículos, que se pegar aquele currículo que Deus falou do Jó, lá do capítulo 1, com o que ele diz lá no versículo 31, por exemplo, isso não é a mesma pessoa, não pode ser. Jó diz assim, no capítulo 30, 21, tu foste cruel comigo, com a força da tua mão me combates. No 31, 6, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Olha só, o Jó chegou e disse isso para Deus. 31, 35, eis aqui a minha defesa assinada. Ele apresentou uma linguagem jurídica, né? Um recurso lá diante de Deus. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Então Jó tinha uma justiça própria elevadíssima, baseado naquilo que ele vivia. E estava correto, Deus disse, ele era íntegro, se afasta do mal. Jó não sofreu por causa do pecado, mas ele pecou por causa do sofrimento. Essa é a história do Jó. E tudo isso tinha um objetivo, né? Jó era íntegro, mas não conhecia Deus em intimidade. E por causa disso, ele também não conhecia a si mesmo. Tiago fala que a palavra é como um espelho, né? E o homem que vê a palavra, mas não pratica, é como alguém que chega no espelho, se olha e depois sai e esquece de quem ele era, né? A palavra é o próprio Senhor. Quando nós nos chegamos ao Senhor ou à sua palavra, nós conhecemos o Senhor e aí nós olhamos para nós mesmos e dizemos, puxa vida, né? É mais ou menos como alguém que chega assim de bermuda e camiseta de física num jantar chique, né? Ele olha, é uma comparação muito distante dessa, da realidade, né? Mas só para a gente entender. Ele olha e diz, puxa vida, o que, que eu estou fazendo aqui? Quando nós olhamos para o Senhor, nós também descobrimos quem nós somos. E aquilo que está guardadinho lá no fundo, que nem a gente conhece, começa a aparecer. Na história de Jó, veio para fora aquilo que Jó não conhecia dele, assim como não conhecia o Senhor. Depois o Jó se arrepende, lá no final do livro, versículo 42, ele diz, eu não te conhecia, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. E ele está falando ali dos olhos espirituais, né? E no 42:6 ele diz assim, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó experimentou arrependimento e Deus estava ali pronto para receber. Agora aquele homem íntegro e reto, que temente a Deus e que se afastava do mal, ele tinha algo muito maior, que era um relacionamento de intimidade com o Senhor. Então, e conhecer, por fim, conhecer a Deus em intimidade também nos faz abandonar as mentiras, as desculpas, os argumentos da carne, para eu não viver a vida que Deus tem já prontinha, preparada para mim. A palavra diz que Deus nos fez para a prática de boas obras que Ele já preparou. Mas a gente sempre tem uma desculpa, né? Nós sempre temos muitas razões para justificar por que nós não saímos do mesmo ponto da vida cristã. A gente diz, ah, não dá, eu não consigo crescer, né? Ou estou bem aqui, estou acomodado. É uma série de desculpas, porque eu não posso dar mais uma hora, mais do que uma hora do meu dia ou da minha semana para estar diante de Deus. Mas o que, que nos impede? O que, que nos impede de estar em plena comunhão com Deus? Se o próprio Deus diz que não é fome, nudez, a espada, a dificuldade, nada disso nos separará do amor de Cristo. Será que o trabalho vai nos separar? Será que as tarefas do dia a dia podem nos separar do amor de Deus? Né? Será que os amigos, ou até mesmo a nossa carne, bom, a nossa carne e o pecado é a única coisa que nos separam de Deus. Mas se eu faço como Jó, percebendo que estou longe de Deus, me arrependo e corro para Ele, nós somos restaurados. Nada disso pode nos separar. Em qualquer lugar ou qualquer ocasião, nós podemos conhecer a Deus e crescer na intimidade com Ele. A cada novo minuto, nós temos uma oportunidade para investir no relacionamento com o Senhor. Pode ser uma dificuldade que eu tenha que enfrentar, que eu preciso vencer, e eu vou buscar no Senhor a direção, a graça, a força e o milagre, muitas vezes. Pode ser uma injustiça que eu tenho que enfrentar, e eu posso enfrentar ela com a minha própria força, posso tirar a espada, como fez o Pedro, ou eu posso entregar para Deus e fazer aquilo que a palavra diz. Pode ser uma conquista. Muitas vezes o nosso problema não é as dificuldades, mas eu conquisto alguma coisa e digo, bom, agora conquistei algo, né? Também não é. Nós precisamos entregar a Deus. Em todas essas coisas nós precisamos conhecer a Deus. Eu tenho, assim, muitas experiências do dia a dia em que eu procuro ver nas pequenas coisas do dia a dia a mão de Deus. E tem tantas coisas, né? Mas eu estava lembrando agora de uma coisa que aconteceu há poucos dias atrás, muito simples, talvez vocês vão dar risada até, mas foi muito importante para mim aquele momento. Eu precisava pegar um ônibus e juntei ali, eu estava com uma nota de valor grande e alguns troquinhos e faltava 10 centavos. Ele disse, puxa, se eu chegar no ônibus com essa nota grande, o cobrador não vai ter troco, e vai demorar, né? E também não tenho. Aí comecei a procurar, já fiquei meio agitado com aquela situação, o horário passando. E pensei, bom, vou ver se eu acho uma nota menor, pelo menos, para facilitar o troco. Botei a mão no bolso e achei 10 centavos. Era o que precisava para preencher a passagem. Eu podia sair, né? Dizer, ah, que coincidência, né? Mas, Senhor, o que, que tu quer me mostrar? Tem a tua mão aqui. O que, que tu quer me mostrar nisso, né? E Deus disse assim, olha, por 10 centavos tu já estava ficando agitado? Eu cuido, eu sei o número de cabelos que tem na cabeça. A palavra diz, Deus conta os números de cabelos que estão na nossa cabeça. Ele cuida os passarinhos que estão no céu, e por 10 centavos tu vai ficar agitado? Eu cuido da tua vida em todos os detalhes. O Senhor me falou isso, numa coisa simples do dia a dia. E ele disse, se eu cuido disso, eu posso cuidar das maiores. Então, essas coisas do dia a dia que nós precisamos viver e experimentar a realidade da vida, da comunhão com o Senhor. O Senhor quer participar de cada momento da nossa vida. Ele quer que nós o façamos participante de cada coisa, né? Ele quer que nós vamos na direção dele. Ele quer que nós nos fazer ouvir a sua voz e nos fazer praticar. Esse é um caminho muito simples. Vai para o Senhor, ouve o que ele tem para dizer, pratica. Nós temos ouvido isso há muito tempo e temos que fazer. E isso vai nos fazer crescer. É um ciclo de crescimento inevitável. Se nós fazemos isso, lá em Marcos, acho que é Marcos, que fala em três versículos do capítulo 14, se não me engano, de Marcos, fala de ir ao Senhor. E aí num dos últimos versículos diz, aquele que ouve e pratica, vem a mim. Inverte, né? Parece que mudou. Não, é porque é um ciclo. Nós vamos ao Senhor, ouvimos a sua palavra, praticamos e chegamos mais perto. É como uma espiral que nós vamos subindo em direção ao Senhor. Volta tudo de novo. É um ciclo de crescimento que o Senhor tem para nós. Mas se não queremos dar nem esse primeiro passo, né, de ter uma vida de comunhão com o Senhor, então as outras coisas não acontecem. Às vezes a gente escuta histórias de crianças que são roubadas, são tiradas dos pais lá no hospital ainda, né, ou quando muito pequenininhas. E leva anos, às vezes, para descobrir, né? Um caso que ficou famoso do Pedrinho, acho que todo mundo lembra, né? Quantos anos? Eu acho que o menino já tinha mais de 20 anos quando a família descobriu ele, né? Hoje vive com os pais verdadeiros. Mas eu fico pensando, o pai e a mãe que perde essa criança, passa o primeiro ano e ele não pode fazer o aniversário. Chega lá pelos 5, 6 anos, ele quer levar aquele filho pela mão para a escola e não consegue, né? Porque não está com ele. E pior é que ele sabe que o seu filho está sendo conduzido por alguém que não é o pai, o verdadeiro pai. Sabe que eu fico pensando que muitas vezes o Senhor se sente assim conosco. Porque Ele quer nos levar para tudo. Ele quer escolher o que nós vemos, o que nós ouvimos. Ele quer nos conduzir pelo caminho dele, ele tem o melhor caminho para nós. Mas nós estamos sendo conduzidos por outro. Pode ser pela minha carne, pelo meu eu, pode ser por Satanás, pelo mundo, ou pelo conjunto dos três, que é uma coisa só. Não importa. Nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor. O Senhor quer nos conduzir. Ele quer agir como aquela mãe, né? A galinha lá do texto que nós lemos, que ajunta os seus pintinhos. Nós somos os filhinhos, os vermezinhos de Cristo que foi pregado no madeiro. Ele quer nos alimentar todo dia, até que um dia nós cheguemos à semelhança do Senhor Jesus. Tem um texto que eu queria ler com vocês, 2 Tessalonicenses 9 e 10. Através de Paulo, né? Paulo está falando para os tessalonicenses, incentivando eles a permanecerem firmes, mesmo no meio da tribulação, mesmo sendo perseguidos, e a situação não devia estar fácil lá para os tessalonicenses. E ele diz que Deus ia vingar aquela situação, né? Lá na frente. E no versículo 9 diz assim, estes, aqueles que estão fazendo vocês passar por todo esse sofrimento, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Agora olha o que diz no versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Eu creio, irmãos, que essa palavra aqui, e Paulo está falando claramente como uma profecia daquilo que vai acontecer, é o dia do cumprimento do propósito de Deus. Nós lemos lá no início, Gênesis 1:26, que Deus nos fez para ser a sua imagem e semelhança. Hoje nós não somos ainda a semelhança do Senhor. Ainda tem muita coisa de Adão que aparece de vez em quando, né? Cada vez menos, graças a Deus, mas ainda aparece. Mas nesse dia, o Senhor vai ser glorificado em nós e vai ser admirado em todos os que creem, em todos os que creem. Ali nós vamos ter a semelhança do Senhor Jesus. Para isso, nós precisamos viver hoje, dia a dia, momento a momento, acordados ou mesmo dormindo, porque o Senhor nos fala em sonhos, em qualquer momento do dia, em plena comunhão com o Senhor. É isso que vai fazer a transformação na nossa vida. Amém? Amém. Senhor Jesus, eu quero agradecer, Senhor. Não tenho palavra, Senhor, para te agradecer pelo trabalho que tu fez de nos resgatar, de nos reconciliar com o Pai, contigo, Senhor. E vieste habitar em nós por meio do teu Espírito, Senhor, que nos conduz para ti, que nos conduz para o Pai, para aquele lugar de habitação eterna, Senhor, que tu tens preparado. Quero te pedir, Senhor, que cada um de nós possa experimentar este lugar de habitação eterna, hoje, Senhor, hoje. Porque não é por causa do céu que nós vamos viver em paz, é por causa de ti, Senhor. E tu habitas dentro de nós hoje, Senhor. Nos leva a enxergar isso, nos leva a compreender isso, não com a mente, mas lá no nosso espírito, e que a nossa mente seja renovada pelo teu Espírito Santo, para viver a vida eterna desde hoje. Amém. Amém.
Nós agradecemos essa palavra que Deus nos dá. Agora compete a nós aplicar no nosso viver de cada dia. Amém? Vamos ficar de pé. E uma das coisas que também nós precisamos fazer, que alegra o coração de Deus, é continuar mais e mais unidos, caminhando na unidade com o Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Unidos em teu nome, unidos em teu nome, unidos, pois neste mundo paz e amor teremos, pois neste mundo paz e amor teremos, unidos, sempre unidos, tomando-nos as mãos, iremos pelo mundo cantando o amor, que a glória de Jesus enfim resplandecerá e o mundo se encherá de amor e paz. E a glória de Jesus enfim resplandecerá e o mundo se encherá de amor e paz, de amor e paz.
Aleluia, Jesus.
Queridos, bom dia. Eu, desde os primeiros louvores, tenho um versículo, um pedaço de um versículo que está vindo no meu coração. Eu segurei comigo, mas agora quando a gente cantou esse cântico, né, falando de glória, Veio de novo, então eu queria compartilhar com vocês. É aquele versículo do Salmo 29, se não me engano, que diz assim, ó, e no seu templo tudo diz glória. Esse versículo é muito profundo para mim, que a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E esses dias o Senhor me marcou profundamente com esse versículo, ele veio de novo agora. No seu templo tudo tem que dizer glória. Assim como no templo do Velho Testamento, né, a glória do Senhor enchia o templo. O templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, ele tem que ser cheio da glória do Senhor. Ele tem que manifestar a glória do Senhor. E tudo em mim, minhas palavras, minhas atitudes, meus pensamentos, o meu dormir, o meu levantar, o meu viver, o meu me relacionar, o meu falar, tudo tem que dizer glória. A glória do Senhor, essa comunhão que foi ministrada para nós, né, que o Senhor quer constantemente ter conosco, ela tem que se expressar. Se ela não se expressa, alguma coisa está errada. E é a própria palavra que diz, no seu templo, tudo diz glória. E o Senhor estava me incomodando antes, e eu fiquei ali quietinha, não queria falar. Mas o Senhor está dizendo essa palavra para nós hoje. No nosso viver diário, tudo tem que dizer glória. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos então para a semana que Deus abre para nós neste dia. Andando com o Senhor, vivendo com o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Amém? Que a paz de Deus esteja com todos, irmãos.